Bem-vindo ao Enfermagem em Forma, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais o universo da enfermagem com vocês. E hoje eu tô aqui com uma convidada para falar sobre uma área tão sensível, a oncologia. A Mayara Moura, ela trabalha dentro dessa área já há um tempo e ela tem muita experiência para compartilhar aqui com todos nós. Então fica nesse episódio até o final para você entender um pouco mais sobre cuidados paliativos, com cuidados com feridas tumorais, que é algo bem específico dessa área de oncologia e que a Mayara traz toda a sua experiência aqui. E claro, vai lá no nosso Instagram, o enfermagem_informa, conta o que você achou desse episódio e já começa a seguir a Mayara lá no Instagram, no Mayara Moura, e aprenda um pouco mais sobre essa área. Olá, Mayara!
Bom dia!
Bom dia! Ai, nossa, eu tô tão feliz que finalmente deu! Conseguimos!
Finalmente deu, conseguimos.
Gente, as enfermeiras não têm horário, né? Não adianta. Eu fico tentando com a agenda encontrar com vocês.
E a enfermeira docente é no meio de tudo também.
É só um pouquinho mais difícil, né?
Só um pouquinho. Apenas mais um horário de trabalho.
Só isso. Quantas cargas horárias você faz, então, né? Porque além de enfermeira, com várias aspas, você é docente.
Isso. Então. E aí, assim, recentemente eu resolvi ficar só na docência. Trabalhei por 5 anos em central de quimioterapia, em cuidado paliativo, e decidi ficar na docência por um tempinho.
Por um tempinho, vamos ver, né? Porque quem entra dificilmente sai da docência, né? Isso é o que a gente escuta por aí.
Não, um pouquinho assim, tentar conciliar de novo a docência com a assistência. Porque eu também sinto falta da assistência.
Ah, mas talvez seja recente. Há quanto tempo você está sendo só docente?
São 4 meses.
É muito recente ainda.
Recente.
Saudade deve estar batendo muito.
Tá. Tô sentindo falta dos pacientes.
Ai, Mayara, eu tinha aberto uma caixinha lá no Instagram, e aí, sendo bem honesta, eu já não lembro mais quem era que tinha te indicado, mas foi uma das seguidoras, ela falou, você precisa conhecer a Mayara. Eu sei só o que ela falou, porque eu copiei para poder para poder deixar salvo que eu tinha te convidado. E ela falou assim, ela é muito top em oncologia, é importante falar disso, a pessoa tinha interesse, né, na oncologia. Eu até tentei achar quem foi, né, para eu avisar, olha, eu vou conseguir finalmente, mas eu nem não consegui, porque o Instagram, ele é bizarro também, ele manda as mensagens para baixo, né? Mas eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é, sim, um tema que muita gente tem interesse. Hoje em dia, a enfermagem tá, sim, muito autônoma dentro da oncologia, e eu acho que você me falou, né, que é um assunto que a gente precisa lidar de uma forma diferente para você sair fora da caixinha e não ser só mais um assistencial da oncologia. Eu falei, nossa, muito legal, porque acho que sim, a gente precisa falar disso de uma forma diferente. Então, fiquei muito feliz de você poder participar. Obrigada desde já.
Eu que agradeço e fico muito feliz com o convite. Para mim é uma satisfação gigante, toda oportunidade que eu tenho para falar sobre oncologia e cuidado paliativo, eu não ouso perder essa oportunidade. É, a gente está num cenário, né, brasileiro e mundial, de que o câncer é a segunda causa de morte, né? A OMS, ela tem uma perspectiva de que nos próximos anos, nos próximos poucos anos, o câncer vai ultrapassar as doenças cardiovasculares e vai ser a primeira causa de morte no mundo. Então, a gente está dentro de um cenário acadêmico onde a oncologia e os cuidados paliativos ainda não fazem parte da grade curricular obrigatória dos cursos de saúde, no geral, né? Eu estou falando da equipe multidisciplinar como um todo, incluindo a enfermagem. A faculdade onde eu sou docente, ela tem cuidados paliativos como obrigatória dentro da grade, que eu achei fantástico. Eu falo isso e eu fico arrepiada.
Mas eu acho que isso é novo, não é não?
Isso é novo. E aí tem a oncologia, mas como eletiva, mas aí estamos num período de reconhecimento do MEC e queremos incluir como obrigatório, dentro da grade obrigatória. Porque é isso, o cenário é assustador. O INCA, esse ano, agora em 2023, no comecinho, fez a nova estatística, né? São 702 mil novos casos por ano de câncer. É muita gente. Então, a gente precisa sim se preparar enquanto profissional. E eu costumo dizer para os meus alunos que, e para os meus colegas de trabalho, eu falava também que você não precisa escolher a oncologia como sua área de especialidade. Mas, dado o cenário, você precisa minimamente saber conduzir esse paciente, que é muito diferente de um paciente convencional com outras afecções, né, com outras patologias. Então, precisamos sim falar sobre câncer, precisamos muito falar sobre cuidado paliativo, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre os dois, porque o cenário, ele exige isso da gente enquanto profissional.
Nossa, eu lembrando, né, da graduação, eu só tive contato com a parte de oncologia porque uma das minhas professoras que ministrava centro cirúrgico, né, clínica cirúrgica, na verdade, ela é muito top da oncologia lá em São Paulo. E aí ela trazia um pouco dessa realidade de cirurgias oncológicas, mas de fato não era uma matéria. Só que quando você fala isso, me vem muito saúde do idoso na cabeça, porque também não era uma matéria. E a gente começou a ter uma população envelhecida que solicitava dessa atenção e de um conhecimento generalizado também, que eu acho que é isso que a oncologia e o cuidado paliativo vem pedindo também, que a gente entenda, pelo menos de forma generalizada, o que esses pacientes precisam, tem quais são essas especialidades que são específicas desses pacientes, né?
O que a gente tem é isso, realmente. A gente não tem uma disciplina, a gente tem a oncologia trazida dentro do contexto de outras disciplinas, saúde do adulto, saúde do idoso, centro cirúrgico. Mas é um começo, mas ainda não é suficiente. Trazendo para o contexto, por exemplo, de um paciente com ferida tumoral, né? A gente vê muito a questão de feridas na faculdade, a fisiopatologia, como tratar, como identificar, em que fase de cicatrização a ferida está. E todo esse contexto para a ferida oncológica é totalmente diferente. Se o aluno, se o enfermeiro, ele não conhece a patogênese do câncer, como o câncer acontece e como uma ferida oncológica acontece, a fisiopatologia de uma ferida oncológica, ele vai tratar uma ferida oncológica igual ele trata uma ferida aguda ou uma ferida crônica de outra etiologia. E a gente não quer, a gente não vai atingir a cicatrização numa ferida oncológica nunca. Quem faz isso é a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia. Os nossos meios convencionais de tratamento de feridas não vão levar à cicatrização de feridas. Pelo contrário, alguns produtos que a gente utiliza para o tratamento de feridas vão estimular a neoangiogênese, aumentando o tumor. Então, a gente precisa discutir isso ainda na faculdade. Inclusive, a minha busca pela oncologia, ela veio disso, né? Eu me formei, fui trabalhar no SUS, eu fazia parte do SAD, do Serviço de Atenção Domiciliar, aqui de Petrolina, em Pernambuco, e eu tinha muitos pacientes com ferida tumoral. E por um tempo eu não sabia conduzir esses pacientes. Eu ficava, meu Deus, mas eu tô cuidando tão bem dessa ferida, e essa ferida não tá, só tá evoluindo. Porque eu não entendi a fisiopatologia. Então eu entendi essa necessidade dentro do meu trabalho em me aprofundar em oncologia e comecei uma especialização. E aí falei, gente, que mundo fantástico.
Se
E aí,
apaixonou.
nossa, fantástico. Eu sou muito curiosa e eu gosto de aprender. E oncologia é uma área extremamente dinâmica, não dá para parar de estudar.
É,
E
todo
aí eu.
dia tá saindo coisa nova.
Todo dia, todo dia. A produção científica dentro da oncologia, ela é muito grande. E aí eu nem terminei a especialização, eu falei, ah, se é para ser isso aqui, eu vou fazer uma residência. E aí fui procurar uma residência para fazer. E aí tô aqui, não quero fazer outra coisa da minha vida.
Maiara, eu fiquei pensando aqui, né? Eu falei, nossa, nem deixei ela se apresentar. Aí você foi, começou a falar um monte de coisa. E tô aqui há quase já 10 minutos a gente conversando. Eu vou pedir para você falar, né? Quem é você um pouquinho? A trajetória na enfermagem, que isso é o padrão nosso para se conhecer um pouco. Que eu acho que é interessante. Você já tem um tempo de carreira aí, eu tenho certeza que você tem bastante coisa legal também para compartilhar.
Gente, isso de não se apresentar é coisa de geminiano. Eu.
Ah, tá, tô
Geminiano
entendendo.
começa a fala, 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 fala. E aí, 20 minutos depois, oh, gente, então, esqueci, meu nome é Mayara.
Oi, Mayara, tudo bem? A gente começa. Não sou
Gente.
geminiana, mas convivo com, então a gente leva isso numa boa.
Sabe como é? Gente, eu me chamo Mayara. Eu sou enfermeira. Sou formada pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Que é a primeira faculdade de enfermagem no sertão de Pernambuco. Tenho muito orgulho de ter saído de lá. Eu escolhi a oncologia, como eu já falei para vocês, né, acompanhando pacientes e vendo a necessidade de se aprofundar nisso, né? Eu tinha bastante pacientes oncológicos e não sabia muito conduzir. E aí eu nunca me permiti ficar confortável atendendo um paciente que eu não soubesse conduzir. E aí fui atrás desse conhecimento. Fiz uma especialização, achei muito raso, não achei que eu estava preparada, não achei que uma especialização fosse o suficiente e procurei uma residência. Fiz residência no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro.
Que
E
top!
foi a experiência mais fantástica da minha vida. Saí de Petrolina, morei 3 anos no Rio de Janeiro, conheci pessoas incríveis dentro do INCA. Foi incrível participar, fazer residência no local onde as políticas públicas oncológicas elas são formuladas. De repente eu estava estudando para passar na prova da residência e quando eu chegava na sala de aula para assistir a aula, o autor do livro estava me dando aula. Sensacional. Assim, sensacional. Foi uma experiência fantástica. E aí só me deixou mais e mais com vontade de estudar, de saber, de. E aí, o meu intuito, né? Na verdade, eu tinha que trazer a contribuição. Eu fui formada em uma universidade federal e eu tenho isso de que eu preciso entregar, né? Eu preciso devolver tudo o que eu aprendi, né? Me formei na Faculdade Federal e recebi bolsa do governo para ser especialista em câncer. Então, voltei para Petrolina e aí minha missão, desde que eu voltei, tem sido difundir esses conhecimentos, né? Trazer para os meus colegas daqui conhecimento sobre o que eu aprendi lá, né? E é engraçado como quando a gente sai do nosso contexto, né? Porque o sistema de saúde aqui é muito diferente do sistema de saúde lá no
Imagino,
Sudeste. E aí trazer essa experiência e tentar implementar algumas coisas que eu vivi lá que funcionam. É fantástico. Então, eu sou essa pessoa que fez faculdade, que precisou aprofundar e aí fiz residência em oncologia. Dentro da residência, conheci os cuidados paliativos, nunca tinha ouvido falar nada de cuidados paliativos na graduação, depois de formada também não. E me apaixonei também pelos cuidados paliativos. Não gosto de romantizar os cuidados paliativos, é muito difícil fazer cuidado paliativo, é uma ciência complexa e que a gente precisa urgentemente difundir e formar paliativistas diante da demanda de pacientes que a gente tem.
O que eu acho mais legal é porque hoje em dia não anda mais sozinho. Não existe oncologia sem cuidados paliativos. E ainda a gente está falando que está precisando formar esses profissionais, né? Então acho que isso também é uma atenção para quem está aí querendo a área de oncologia a se prestar, né? Tentar entender os cuidados paliativos, onde que ele está se encaixando nessa especialização da própria oncologia e tentar fazer caminhar certamente junto, porque mesmo eu já ouvi muito disso de colegas que trabalham com a parte de oncologia, que falam muito, Chayenne, não importa se o paciente ele vai ser curado do câncer, o cuidados paliativos ele tá ali ativo até a gente ter a redenção dele, e quando ele retorna, os cuidados paliativos retornam também. Então, assim, não é uma área que eu atuo, mas que eu percebo que faz parte, e daqui a uns tempos a gente vai estar expandindo isso para outras áreas que a gente não está mais falando de doença e morte, porque é muito ainda ligada a doença e morte, né?
Exatamente. A gente tem um problema, né, de entendimento de que o paciente que está em cuidado paliativo é o paciente que está em terminalidade, né? A realidade é que, no mundo ideal, os cuidados paliativos, eles deveriam ser oferecidos para toda pessoa que, desde o diagnóstico, está com uma doença que ameaça a continuidade da vida. Doenças crônicas, no geral, são elegíveis para receber cuidado paliativo. Então, paciente com Alzheimer, paciente com Parkinson, paciente com sequela de acidente vascular encefálico, de infarto, são todos elegíveis para cuidados paliativos. Só que a gente vem para a realidade. A gente tem pouquíssimos paliativistas. A gente tem pouquíssimas pessoas que sabem conduzir os eventos adversos decorrentes de uma doença ou do seu tratamento. E cuidado paliativo é isso. O princípio do cuidado paliativo é entender que uma pessoa que tem uma doença, né, que a própria doença ou seu tratamento ele curse com sintomas de difícil manejo e que causem desconforto para o paciente, impactem a sua qualidade de vida, sejam manejados. Então, o cuidado paliativo, a função dele é devolver a qualidade de vida para o paciente, é proporcionar conforto durante o seu tratamento e também durante o seu processo ativo de morte, na sua terminalidade, que tem os seus sintomas específicos dessa fase. A realidade é que a gente não tem profissional que dê conta de toda essa demanda, são milhões de pessoas que precisam de cuidados paliativos, e essas pessoas acabam sendo encaminhadas para o cuidado paliativo já na fase de terminalidade, muitas vezes em processo ativo de morte. Então, por isso que a gente tem muito atrelada a questão tanto do uso de opioide, né, que a gente escuta dos pacientes, se está usando morfina, está morrendo,
Tá
né? Isso é
morrendo.
um tabu muito grande na sociedade. Inclusive, eu trago esse tabu para dentro da sala de aula e desde a graduação eu ensino para os meninos que não é assim. E trago essa realidade, que na verdade, por falta de mão de obra, e muito também por falta de conhecimento dos próprios profissionais, médicos, enfermeiros, enfim, de todo mundo da equipe, acabam ficando com esse paciente, buscando essa cura, que muitas vezes há muito tempo já é sabida que não tem, não é possível, e só deixam para encaminhar realmente durante o processo ativo de morte.
Eu tenho essa coisa com cuidado paliativo, que é uma coisa para mim mesmo, porque eu trabalhei na neurologia por um tempo, e aí vinham aqueles pacientes neurológicos, já bem idosos, já era mesmo nessa, e tava escrito paliativo. E o paliativo para mim era assim: não precisa dar nada, não precisa dar medicamento, não precisa dar infusão, e a morfina tava garantida porque tava lá que era se necessário, né? Qualquer alteração respiratória e tudo mais. E para mim, isso assim era tão desumano, porque a gente deixava aquele paciente ali, muitas vezes os próprios familiares tinham assinado essa situação de não vamos dar continuidade a nenhum tipo de tratamento, e ele entrava no paliativo, que era isso, assim. E a minha função, e eu tenho até vergonha de falar isso, era ir lá fazer a mudança de decúbito, porque a ideia é que ele não tivesse nenhuma lesão por pressão. Mas no demais, a gente não sabia avaliar de verdade o conforto daquele paciente. E até hoje eu não sei, eu trabalhei com eles por 2 anos, sempre tinha toda semana um paciente que estava em cuidados paliativos. E, poxa vida, sabe, era meio decepcionante. Eu já falei disso aqui no podcast uma vez, de que eu achava os alemães super desumanos. Eu falei, que é isso? E deixa ela com sede, você vê o ressecamento dos lábios e você não tinha a permissão de dar qualquer tipo de líquido. Você ficava, nossa, aonde que eu tô nisso? E é a falta de conhecimento mesmo, porque se você não sabe o que você está fazendo, logo você vai só trazer os seus julgamentos para dizer o que está acontecendo ali naquela situação. Então, assim, para mim, os cuidados paliativos é bem complicado de manejar por falta de conhecimento.
Te convido a buscar esse conhecimento. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu não admito a frase não tem mais o que fazer.
Ah.
Na minha ótica, na minha visão, né? E eu precisei ajustar o meu olhar também para isso. O paciente que está em cuidado paliativo, agora é que tem o que fazer. É muito. E assim, a gente costuma muito trabalhar em cima de protocolos assistenciais, né? A gente tem sempre os organogramas do que fazer em cada situação. O cuidado paliativo, ele tem protocolos, sim, assistenciais. Mas a gente não trabalha em cima de protocolo unicamente. A assistência em cuidado paliativo, ela é individualizada, porque cada paciente vai apresentar uma demanda diferente. Dá trabalho fazer cuidado paliativo, né?
Dá.
Não é só suspender dieta, não é só suspender hidratação venosa, não é só mudança de decúbito, né? Sim, tem algumas coisas que, a depender do momento em que o paciente esteja, a gente precisa suspender. A gente sabe, por exemplo, que nutrição enteral, em determinadas situações, num processo ativo de morte, vai causar mais desconforto do que bem para o paciente. Então, de fato, existe a demanda de suspender. Mas são em situações específicas. A hidratação venosa também pode cursar com a anasarca, vai sobrecarregar o sistema respiratório, enfim, mas existe. As indicações. Então, não é um protocolo fechado. Encaminhou para cuidado paliativo, suspende tudo. Tira antibiótico. Tira tudo, sabe? Então, eu estava esse final de semana fazendo uma atualização, um tratamento de feridas, e a gente estava falando das terapias adjuvantes, e a enfermeira falou de terapia por pressão negativa, né? Terapia a vácuo. E ela é contraindicada para pacientes oncológicos, né? Porque ela estimula a angiogênese. Porém, um paciente em cuidado paliativo, com uma ferida tumoral altamente exudativa, a gente pode indicar terapia por pressão negativa com o intuito de promover conforto. Então é isso, cuidado paliativo não é um protocolo fechado. A assistência, ela é altamente individualizada. E aí a gente precisa saber avaliar esse paciente, pegar suas demandas para traçar o nosso plano de cuidado.
Com certeza. Não, e nisso vem várias coisas na minha cabeça. Por exemplo, um que está em cuidados paliativos e você vê que ele tem febre. Você está vendo que a temperatura dele está elevada. E assim, é cuidados paliativos. Eu nem sei por que você mediu a temperatura. E eu pensava, mas eu percebi que ele estava com febre. Então, tem coisas assim que uma mente inquieta incomoda e você quer pensar. E aí eu comecei a ler muito na época sobre isso. É que nunca foi minha área, né? Eu sempre me encontrei com a parte de crônicos no geral e nunca foi minha área. Eu trabalho hoje em dia em maternidade, então é outro universo. Mas eu comecei a ler muito e na época eu encontrei, eu até procurei aqui de novo para falar o nome da pessoa certa, né? Ana Cláudia Quintana Arantes. E aí eu li aquele A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que eu acho que todo mundo que vive deveria ler, porque a gente vai chegar naquilo, né? O esperado para todos nós que vivemos. E teve mais um livro dela que eu li também, agora eu não lembro o nome. Ela tem dois famosos, que eu também falei, meu Deus, eu super indico.
Histórias lindas de
Histórias
viver.
Lindas de Morrer. Sim, que
Morrer.
ela. Isso, ela conta histórias que ela vivenciou como médica, né? Junto com o cuidado paliativo. E ela, assim, é uma pessoa maravilhosa dentro dos cuidados paliativos, né? Foi uma médica que respeitou muito esse momento de vida de muitas pessoas. Então, ali, pelo menos, eu entendi, não cientificamente, o que eu deveria fazer, né? Isso daí foram outras coisas, até por conta de protocolos aqui ser muito diferente. Mas eu aprendi a como eu lidar com aquele momento, o respeito àquele corpo. Então, trouxe um pouco disso. Mas eu comecei a me perguntar muito, porque muitos deles, apesar de problemas neurológicos, eram vinham, né, de uma oncologia. Né, de algum problema oncológico. E aí eu até me pergunto, meu Deus, o que que o enfermeiro oncologista faz? Porque, poxa vida, ele está aqui no paliativo e cadê? Cadê esse ser que deveria estar aqui? Mas isso é uma realidade minha, aqui na Alemanha, né, onde não tem muito esse papel efetivo. E daí é uma pergunta para você, né, Mayara, o que que o enfermeiro oncologista faz depois da sua especialização, né, que foi muito mais profunda? A residência é uma especialização muito mais de vivência, de prática. O que que você fala para mim assim? O enfermeiro oncologista faz?
O enfermeiro oncologista, ele tem várias áreas de atuação dentro da oncologia. Então, a gente pode trabalhar em central de quimioterapia, né? Fazendo todo o processo da infusão de quimioterapia. O enfermeiro, ele pode trabalhar no contexto da radioterapia, né? Então, a gente acompanha o paciente que está em tratamento radioterápico, e é importantíssima a atuação do enfermeiro, né? Tanto na prevenção quanto no tratamento de efeitos adversos decorrentes da radioterapia, que é a radiodermatite, né? O enfermeiro oncológico, ele atua dentro do setor de transplante de medula óssea, que também é uma paixão muito grande minha. Eu amo hematologia oncológica. Então, é um trabalho onde o enfermeiro, ele é importantíssimo, o enfermeiro oncologista, né? Precisa ter a especialização em oncologia, porque são muitas especificidades trabalhar com paciente em transplante de medula óssea. O enfermeiro oncológico, ele atua dentro dos cuidados paliativos, então a gente faz cuidado paliativo, pesquisa clínica, enfermaria cirúrgica, enfermaria clínica, né, a parte clínica, oncologia clínica, que a gente vai acompanhar o paciente durante o internamento, né, geralmente o paciente interna por reações, por sintomas, né, da própria doença, né, crescimento tumoral, que pode causar uma síndrome de veia cava superior, uma compressão medular, então esse paciente é internado para manejar esses sintomas. Ou o paciente que está em quimioterapia e tem uma neutropenia febril e precisa internar, né. A gente atua em iodoterapia, né? Paciente que tem câncer de tireoide, o tratamento é diferente, é com iodoterapia, um iodo radioativo. Então, esse paciente fica confinado, né, durante todo o tratamento. Deixa eu lembrar mais onde é que a gente atua. A gente atua na docência, a gente atua na ciência, né? O leque de possibilidades dentro da oncologia, ele é imenso. Então, ai, não gosto de oncologia, não gosto. Vai fazer pesquisa, né? Você não precisa necessariamente lidar com o paciente. Eu tenho uma colega da residência que ela está na área de pesquisa clínica. Então, ela faz estudos clínicos que vão aprovar novos tratamentos para o SUS, principalmente. Então, assim, o leque de
Nossa, que
possibilidades é
legal.
gigantesco.
Eu fico mesmo pensando nisso, porque a gente, foi o que você falou, né? Precisa sair fora do só da especialização, né? E pensar mais além para você ser um bom enfermeiro oncologista, né? E aí é isso. Como é que você se sobressai dentro dessa área? Como é que você é enfermeiro? E aí não é só falando para enfermeiros, mas falando para pessoas que às vezes não entendem o que a enfermagem faz, né? Como que tem esse diferencial, esse profissional? Porque a gente escuta muito, ele não é o médico, ele não é quem vai prescrever a medicação, mas tem o cuidado de enfermagem. E o que que o enfermeiro dentro da área da oncologia faz com esse cuidado?
Olha, em relação à prescrição, eu vou dar um exemplo de uma aula específica que eu dou para todos os meus alunos não prescritores. A gente não prescreve, de fato. A gente apraza. A gente tem a obrigação de conferir uma prescrição. E a gente trabalha com segurança do paciente. Então, a gente pode, inclusive, intervir numa prescrição que foi feita de forma equivocada. Porque eu vou te dizer uma coisa com muita sinceridade: não é todo prescritor que sabe, por exemplo, manejar opioide. Não é todo prescritor que sabe que não pode prescrever, que não é o ideal prescrever, por exemplo, um tramal, que é um opioide forte, junto com ondansetrona, que é um antiemético. Eles competem pelo mesmo receptor, eles não podem ser aplicados na mesma. Então, minha função enquanto enfermeira é garantir essa assistência de qualidade, entender todos os sintomas, todos os eventos adversos, todas as emergências oncológicas possíveis que pode acontecer, para intervir com brevidade, melhorando qualidade de vida, melhorando a assistência e prevenindo possíveis riscos que esse paciente pode ter decorrente desses sintomas e dessas emergências. Você falou de sair fora da caixa, né? A gente Isso está mudando, isso está mudando muito. A gente, enquanto enfermeira, a gente está estudando muito mais, a gente está fazendo mais ciência, né? Mas a minha forma de não ficar no raso é estudando todos os dias. Eu falei no começo que a oncologia é uma área extremamente dinâmica. A todo momento saem novos estudos, então eu tento sempre acompanhar esses novos estudos, para sempre estar por dentro do que está acontecendo. Em oncologia, a gente consegue prevenir muita coisa. Então, se eu sei, por exemplo, que um protocolo quimioterápico ele é altamente hermético, que eu sei que o paciente ele vai coçar com náusea e vômito, eu posso prevenir isso antes de aplicar a quimioterapia. Se eu sei que uma radioterapia pode cursar com radiodermite, que inclusive a radiodermite, se ela fizer uma lesão ulcerada, tem que suspender o tratamento. E é tudo que a gente não quer, suspender o tratamento do paciente. Nem causar desconforto, porque são lesões altamente dolorosas. Então, o meu trabalho vai ser em prevenir. Algumas vezes a gente não vai conseguir, mas a gente pode minimizar os efeitos dessa radiodermite. Inclusive, mantendo o paciente com uma radiodermite que não vai ulcerar e ele garantir a continuidade do tratamento. Então a gente tá desde a prevenção até a atuação em intercorrências, em emergências. É tudo isso que a gente faz. Nosso trabalho é de extrema importância
E
e é lindo.
fora aquele acolhimento que é só a enfermagem que faz também, que é que tá mais à beira-leito.
Eu sempre falo que não é possível fazer uma assistência de qualidade sem vínculo. Em oncologia, principalmente em cuidado paliativo, por muitas vezes eu atuei dentro dos preceitos da empatia. Então, me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Só que eu aprendi, né, ao longo desses anos da oncologia, do cuidados paliativos, que a empatia por si só, ela é passiva, ela não gera uma ação. Hoje eu trabalho com compassividade. Eu enxergo o outro, eu entendo a dor do outro, eu valido essa dor. Mas esse sentimento, ele não é passivo. Esse sentimento me leva a uma ação. Então, eu trabalho nessa linha da compassividade. De entender, de acolher, mas de agir em cima desse sentimento. Não é só, criar o vínculo, eu tô aqui, o paciente, eu tô sentindo a sua dor. Não, o que é que eu vou fazer com essa dor que o paciente tá me falando que tá sentindo? Então, é um trabalho fantástico, assim, eu sou.
Compassividade, acabei de aprender uma nova palavra, eu diria, e com um conceito que eu também não conhecia.
Cuidado compassivo.
Nossa, agora, né? Aquele momento eu já anotei aqui, porque aí no final tem que ler sobre. Nossa, Mayara, que incrível! Eu acho que isso é para se levar para a vida, porque a gente faz isso na enfermagem, né? Não adianta. É aquela mania, né? Diz que você tem que escrever tudo, mas não adianta você escrever sem uma reação. Então, é tudo compassivo, se for pensar, né? Não adianta, eu entendo, ela tá me alertando alguma coisa, me trazendo uma dor, né? Um desconforto. E o que eu fiz, né? Sempre as professoras falam muito isso, né? E qual foi sua reação? E isso é compassivo. Gente, jamais. Não, nunca tinha ouvido.
E aí, especificamente, né, agora na área da docência, e até quando eu trabalhava, né, eu reunia a equipe para ensinar. O conhecimento ele tem que ser difundido e a gente tem que dar artifícios para as pessoas agirem, né, atuarem. Eu dou uma aula específica de dor. E nessa aula específica de dor, eu sempre falo, gente, vocês precisam colocar, vocês precisam entender que hoje a gente tem que olhar para a dor como um quinto sinal vital. Eu tenho que descrever. Ah, mas o paciente está tendo dor. Está sem dor. Coloca que o paciente está sem dor. Isso é um parâmetro, inclusive, para saber quando a dor começou, né? Só que aí eu falo, ó, estão aqui as escalas de avaliação da dor. Vocês têm que avaliar a dor de uma forma imparcial, né? A dor do outro é a dor do outro. Eu, Mayara, eu não posso jamais julgar a dor de ninguém. Se o paciente chega para mim sorrindo e ele fala que na escala ele está com nota 10 de dor, a dor é dele, não cabe a mim graduado dele. Só que o que é que eu vou fazer com essa informação? Ok, o paciente está com dor 10, e aí? Então, na minha aula de dor, eu ensino todos os opioides, a escada analgésica da OMS. E eu ensino dimorfina, a metadona, a fentanil, a oxicodona, farmacocinética, farmacodinâmica, tempo de meia-vida. Porque os meus alunos, enquanto enfermeiros, precisam conhecer esses medicamentos para avaliar uma prescrição. Ou eu sou ousada. Eu já cheguei para o meu colega médico e conversei. Ó, então, na minha visita hoje, o paciente está com dor 8. Ele está em uso de tramal. O tramal não tá. O que que você acha da gente introduzir um opioide? Ah, vamos colocar aqui 2 mg de morfina. Então, 2 mg de morfina não vai dar conta dessa dor 8. Vamos tentar aqui uma dose e tal. Ah, e o senhor também coloca aí uma lactulona, que a morfina vai constipar. Então, vamos prevenir. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu não sou prescritora, mas eu tenho que entender desses medicamentos para saber avaliar uma prescrição, para conversar com o meu colega médico e dar uma sugestão de tratamento. Eu posso fazer isso.
Mas eu diria que isso é zero ousadia, isso daí é competência. Porque com certeza você tem competência e conhecimento a partir do que você estudou, e você consegue conversar de igual. E aquele outro profissional também, dentro da sua competência de prescritor, ele também pode ouvir e ele vai ter também a decência de, ah, é, o que ela fala faz sentido, ou não, ele vai conversar com você, ah, não, Mayara, mas ó, ele tem um exame alterado, por exemplo, que eu vi hoje, né? Isso é uma discussão multiprofissional, que é a coisa que melhor funciona para tratar um paciente.
Não, e é sensacional, porque eu trago essa sugestão, mas ele fala: então, Mayara, ó, tem uma alteração, então essa alteração aqui, eu não posso usar esse medicamento. Eu estou aprendendo, e olha
Aprendendo.
como é fantástico aprender. Então, a discussão, o paciente e a gente, enquanto profissional, só tem a ganhar quando a gente tem
Essa
esse
troca.
hábito da troca.
Sim, da conversa, né? É que as pessoas veem muito como uma competição, mas é o que falta entender a nossa profissão. E eu acho que é isso que eu tento trazer aqui, as inúmeras possibilidades da enfermagem, o que que a gente faz de verdade. Porque ainda tem essa coisa do médico frustrado, é o enfermeiro. Eu escuto isso. A família acha também que, ah, você não passou em medicina, então agora você é enfermeiro. Porque muita gente que ia para que queria medicina faz enfermagem. Então tem essa história que a gente escuta e falta um pouco entender o que o enfermeiro faz. E quando a gente fala não, a gente entende muito bem de farmacologia, consegue tratar um paciente em sua dor, e dor, além de ser um sinal vital, ele já está se tornando assim, é uma matéria à parte, dor. Ele está se tornando uma competência do enfermeiro também, porque é quem pergunta, né? Ah, como que é a sua dor? Qual o grau dela? Aplica uma escala e depois vem a farmacologia. Porque se você não souber o que fazer com essa dor, não adianta você nem perguntar.
É isso, né? O cuidado compassivo.
Mais uma vez.
Eu identifiquei essa dor, e aí? O que é que eu vou fazer com essa informação? Eu preciso agir, eu preciso tratar essa dor. É isso.
E dentro do paliativo, aí já é uma curiosidade minha mesmo. Quando você identifica, porque às vezes aquele paciente está te relatando, ele consegue falar a dor dele, né, o que que ele está sentindo. E quando ele não consegue, né, eu sei que tem as escalas, que é de fisionomia e tudo mais. Já peguei vários pacientes que eles não tinham fisionomia, eles estavam ali naquele estágio final, e eu tentava pegar poucas coisas fisiológicas, né? Uma arritmia às vezes, coisas mais sutis, para ver que ele tinha dor. Como que vocês fazem essa avaliação, Mayara? O que que vocês têm?
Você fala do paciente que não consegue se comunicar.
Sim.
A gente vai realmente para a questão hemodinâmica, né? É, um ataque cardíaco que não tem outra repercussão, uma sudorese, parâmetros, né, do monitor, se o paciente tiver monitorizado, dos próprios sinais vitais e do exame físico. É, movimentos, né? A gente tende a contrair a área que está dolorosa, a faces, né? Você fala que às vezes o paciente não tem face de dor, mas isso são outros sinais mais sutis, né? Alterações, até alterações discretas de sinal vital, que na sua avaliação não justificaria, não tem qual é a palavra? Não tem outra justificativa, e aí você percebe uma taquicardia, uma sudorese, né?
Taquipneia, né? Eu acho que era um dos pontos também.
Taquipneia, palidez. Então, tudo isso são sinais. Mas existem escalas específicas também para avaliador de paciente inconsciente.
E aí, com base nisso, a gente também tem medicamentos específicos que conseguem ser aplicados, porque o que eu via muito era a morfina mesmo, né? Que a gente tinha lá a morfina se necessário, e aí a gente avaliava qual quantidade a gente deveria fornecer para aquele paciente.
É porque, na verdade, a morfina é o padrão ouro para tratamento de dor, né? E a morfina, ela também trata dispneia. Então, paciente, por exemplo, em processo ativo de morte, que cursa com dispneia, a gente pode fazer um dripping de morfina. O dripping de morfina é uma solução que a gente faz, morfina e soro fisiológico, em bomba de infusão com uma vazão controlada. Sempre esse paciente vai estar recebendo morfina. Né? Geralmente são 100 ml de soro fisiológico com 100 mg de morfina. Essa solução vai passar em 24 horas e a gente vai ver a vazão do quanto o paciente precisa para ficar confortável, né, com essa solução. Então, é uma possibilidade. A morfina, quando a gente fala que é o padrão ouro, né, ela é mais barata, ela é eficaz e ela é acessível. Então, sempre a gente começa com morfina. A não ser que a gente saiba que o paciente tem uma alergia ou teve sintomas, eventos adversos muito difíceis de manejar com o uso de morfina, mas geralmente a gente começa com morfina, e a morfina, inclusive, é o padrão para a gente calcular a dose dos outros opioides. Então, por isso que geralmente está lá a morfina SOS, ela realmente é a droga de escolha.
Eu entendi. É muito bom saber disso, porque a gente também vê, né, aquela história que é a parte final, né? Acabou, vai dar morfina. Então é interessante entender também que existe algo que ela é padrão ouro, então a gente vai usar o que é padrão ouro para dar o conforto para aquele paciente. Gente, eu adoro conversar com vocês, porque eu aprendo muita coisa. Tem outra curiosidade, assim. Eu lá na maternidade já peguei algumas mulheres que descobrem o câncer depois que elas engravidam. Isso acontece com muita frequência. E é muito triste, porque ela tá num momento tão feliz de vida, principalmente se for o primeiro filho. Assim, é muito pesado você falar sobre isso, porque ela tá ali comemorando, de repente fala: Ó, infelizmente descobrimos aqui, né, algo assim, é desconfortável de saber que tem. Que não tem muita justificativa do porquê tem, não sabe desde quando, né? São perguntas que é frequente. E aí, muitas delas, eu fico curiosa para saber o que que vai acontecer depois, porque normalmente eles esperam, dependendo do câncer, eles começam o tratamento, aí você pode falar até melhor do que eu, que eu já vi algumas que falaram: não, eu fiz X sessões de quimioterapia. Eu fiquei, nossa, nem sabia que podia, né? E aí tem outros que falam: não, não pude fazer. E aí, quando o neném nasceu, eu posso iniciar. Teve já umas que falam assim: não, eu não posso amamentar, já tomou, né, o remedinho para não amamentar. Já teve outras que falou: não, eu vou começar a químio e eu posso amamentar. Ou o câncer é de mama, não posso amamentar. Então, assim, é bem, apesar de ser dentro da mesma área, tem uns tratamentos muito diferentes. E aí é onde eu falo, eu deveria entender mais de oncologia para poder tratar essa mulher, que não é com feridas, porque eu não pego ninguém que está num estágio avançado de câncer, mas elas têm essas peculiaridades. Quando falo para mim: ah, ela está em redenção, sei lá, eu falo: poxa vida, será que eu posso indicar a amamentação? Como que eu falo com ela? Amamenta ou não amamenta? Então, e aí?
Isso envolve muitas coisas que você precisaria saber. O tipo de câncer é assim: câncer, sempre quando a gente vai começar a falar de câncer, a primeira coisa que a gente faz é que câncer não é uma doença, né? É um conjunto de mais de 100 doenças que têm fisiopatologias semelhantes, porém envolvem moléculas, proteínas, genes diferentes. Então, por isso que a gente tem um leque de tratamentos, de possibilidades de tratamento diferentes. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo é sensacional de explicar. São mulheres que descobriram câncer durante a gravidez. Que câncer? Aonde? No, na imunohistoquímica, quais são os genes, quais são as proteínas, quais são as moléculas envolvidas nesse câncer? Porque hoje a gente tem a quimioterapia convencional e a gente tem a quimioterapia alvo molecular. Então, a quimioterapia convencional, ela vai atingir todas as células do nosso corpo de multiplicação rápida. Então, por isso que a gente tem a alopecia, a queda de cabelo, né? Por isso que a gente tem diarreia ou constipação, sonolência, fadiga. Porque todas as células que estão em multiplicação, elas são atingidas. Mas a gente também tem a terapia alvo molecular. Eu vou fazer a imunohistoquímica, que a imunohistoquímica é diferente da biópsia. A biópsia diz que tipo de câncer. A imunohistoquímica me fala quais são as células, as moléculas, as proteínas envolvidas nesse câncer. Então, se eu tenho, por exemplo, superexpressão de um determinado gene, eu tenho uma terapia alvo. Então, a terapia alvo, ela tem menos efeito adverso. Às vezes, ela não ultrapassa a barreira placentária. E pode ser utilizada. Então é isso que vai diferir qual é o tipo de câncer, as células que estão envolvidas e o tipo de tratamento. Tem algumas quimioterapias que não ultrapassam a barreira placentária, então a mulher pode ser tratada enquanto ela está gestante, não vai atingir o bebê. Tem algumas quimioterapias que não vão atingir as glândulas mamárias, então não vai no leite para o bebê. Então é isso, tem que saber qual é o tipo de câncer, que tratamento a paciente está fazendo, que tipo de quimioterapia ela está recebendo.
Quando a gente fala de quimioterapia, a gente pensa num negócio também generalizado, né? Mas não é assim. Eu não posso falar, eu falo, ah, tá recebendo quimioterapia. Não é o mesmo componente, né, Mayara?
Não são as mesmas alterações. Tem quimioterapia que não cai o cabelo, mas dá muita diarreia. Tem quimioterapia que cai cabelo, mas não dá tanta diarreia. Tem quimioterapia, a gente tem quimioterapia convencional, que é a que a gente chama de quimioterapia citotóxica, que é essa que vai agir de um modo geral nas
Matando.
células todas. Isso. A gente tem a terapia alvo molecular, que ela vai atingir exatamente aquela célula que está causando a multiplicação do tumor. Tem a imunoterapia, que são medicamentos que a gente utiliza que vão ativar o nosso sistema imunológico para o nosso próprio sistema imunológico combater o tumor. A gente tem, nossa, a gente tem um monte de tipo de medicamento. E cada vez mais esse tratamento ele está ficando mais especializado, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o CAR-T-Cell, que é uma tecnologia que são retiradas nossas células de defesa, elas são alteradas geneticamente e elas são reinfundidas para combater o tumor. Então, assim, é inovação em cima de inovação e todo dia a gente tem um medicamento novo para estudar. Tem quimioterapia oral, nem toda quimioterapia vai na veia. Então tem comprimido.
Eu ia falar justamente isso, porque a gente assistindo filme, né, e aí passando para o mais generalizado possível, é sempre aquela pessoa bem triste, amuada, recebendo uma infusão no braço,
Careca.
careca, ou então começa a perder o cabelo, e não mostra essas outras possibilidades. Então, você, não é que não seja triste você descobrir um câncer, não é isso, mas sempre parece o fim do mundo, porque tudo que a gente vê, a gente é bombardeado disso, né, do triste, do fim do mundo, de você vai ficar careca, você vai perder tudo, e no final as pessoas acabam morrendo nos filmes. Então é mais difícil ainda de você entender que existe hoje em dia uma infinidade de possibilidades.
E aí é muito por isso. A pergunta que eu mais recebo é: nossa, você trabalha, você é um oncologista, como você aguenta? Gente, eu já vi tanta gente se curando. Eu tenho uma paciente, que essa é muito especial para mim, mas eu tenho uma paciente que ela descobriu no Natal, no dia de Natal, um linfoma, ficou internada meses tratando linfoma. Esse tratamento, ele é tóxico para o sistema reprodutor, então foi dito na consulta que provavelmente ela não conseguiria engravidar. Um ano depois do tratamento, ela estava grávida. E hoje ela é mãe de uma criança de 2 anos. Então, assim, gente, olha isso. Tem cura, tem coisas lindas acontecendo dentro da oncologia. Tem pessoas que lidam com a oncologia é sensacional. Pode soar estranho falar isso, mas é de uma riqueza você acompanhar uma criança com câncer. Eu aprendi tanto com crianças com câncer. Então, assim, claro, existe uma preparação psicológica, né? Eu fiz terapia durante a residência, eu faço terapia, né? Agora eu tô sem, mas tive alta, né? Mas.
Eu tive alta também, todo mundo acha esquisito quando fala isso, mas eu te entendo.
Mas é isso, é terapia, é entender. Eu ouso dizer que o cuidado paliativo, ele me ajudou muito, porque o cuidado paliativo, ele entende a morte como um processo natural da vida, né? Existem muitas coisas que a gente acha injusto, uma criança de 3 anos morrer de câncer. Mas, né, talvez ele veio no mundo para passar por isso, por algum motivo, né? E quem sou eu para... Então, assim, se eu puder fazer, por exemplo, com que ele morra de uma forma digna, de uma forma confortável, o meu trabalho valeu a pena. Então, o cuidado paliativo também me ajudou a entender que a morte é um processo natural da vida, né? Algumas mortes são sofridas, mas é isso, não precisa ser. A gente tem cada vez mais que se preparar enquanto profissional para entender que é um processo natural, para não se deixar abater por esse acontecimento. A gente se apega sim aos nossos pacientes, a gente tem carinho pelos nossos pacientes. A gente precisa ter isso, tá? Se a gente não tiver, a
Como
gente tá
qualquer
fazendo a
área.
coisa errada. É. Mas a gente também precisa se separar enquanto ser humano e entender o processo de adoecimento e de morte dessa pessoa. Então, isso me ajudou muito a lidar com a oncologia, né? A única vez que eu fiquei muito impactada, que eu não consegui trabalhar, eu estava grávida de 6 meses e eu estava dentro da UTI pediátrica oncológica. Então, eu fiquei com uma paciente que eu me apeguei muito a ela, né? Uma paciente de 4 anos de idade, em cuidados paliativos, né? Ela tinha um tumor cerebral que já tinha sido operado e não tinha mais possibilidade. Então, realmente foi impactante, mas foi impactante por um momento, depois, né? Eu
Pelo que você estava
recebi.
passando, seus hormônios, né?
Sim, mas depois também recebi a notícia do falecimento dela e, né, fiz uma oração e é isso, descansou, cumpriu a missão dela aqui na Terra. Então, para além dessa tristeza, entender a morte como um processo natural e entender que a minha assistência, essa minha voracidade por aprender, por saber conduzir, isso ajuda meu paciente de certa forma. Então, isso me deixa muito feliz. Hoje eu não me deixo mais abater, né? Existem cenários tristes, mas é isso, né? O cuidado compassivo. O que é que eu vou fazer diante desse cenário triste? Eu vou me preparar para atuar em cima desse cenário que é triste e fazer ele talvez um pouco menos triste.
Nossa, Mayara, é perfeito. Acho que a sua colocação. E assim, essa parte, né, de como você se mobiliza, isso é em qualquer área, né? Qualquer área. Mas como você responde a isso é o que é o seu diferencial. Acho que ouvindo isso de você traz muita coisa boa, assim, de que tipo de profissional você é, de como que você se coloca, não no lugar do outro, mas junto ao outro dentro da necessidade, e como você não é o outro. Como que você vai ajudar ele, né? Acho que isso também é algo muito legal de se pensar. E eu queria, assim, pra gente já partir aí pro final, que eu tô adorando essa conversa, sobre as feridas oncológicas, né? Você falou que tem esse tratamento diferenciado. E aí a minha primeira pergunta é: onde você se preparou para isso? A residência te preparou para as feridas? Ou você fez outras especializações, até pensando em quem está dentro dessa área? Como que se prepara? Talvez a residência não foi possível, a gente sabe que a residência não é possível para todo mundo. Como é que você se prepara? Porque as feridas são realidades da oncologia também, e são realidades que, quando bem tratadas, a gente sabe que temos um paciente também que se desenvolve melhor, que vai se tratar melhor e que consegue se recuperar também. Diferente se essa ferida evoluir, né? E a gente tem consequências muito graves devido às feridas. Então, o que que você fala dessa área? Como que você traz isso também para quem tem interesse?
Então, dentro da residência eu pude sim, eu tive aula específica de feridas tumorais e em vários ambulatórios eu pude, ambulatórios e nas próprias clínicas eu acompanhei pacientes com feridas operatórias e sempre tive, né? A gente tem os staffs, né? Que são os enfermeiros dos serviços que eles vão ensinando. Então eu entrei bastante em contato com ferida oncológica durante todos os anos da residência, né? Mas para além disso, qualquer curso, qualquer aula, eu tô ali assistindo, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Mas de fato, assim, eu já saí realmente da residência com uma bagagem bacana de tratamento de ferida tumoral, né? A residência, me trouxe esse conhecimento e eu só vou aprofundando, né? Hoje em dia. Você quer que eu explique um pouquinho de como ela acontece, porque ela é diferente?
Sim, se você puder.
Ó, a ferida oncológica, primeiro a gente tem que entender que o câncer é uma transformação maligna das células, né? A gente tem num processo normal da biologia celular, a célula ela entra em apoptose, que é a morte celular programada, né? Nossas células têm um tempo de viver e elas morrem quando elas têm que morrer. No câncer, por uma mutação, a nível genético, né? As células perdem essa capacidade de apoptose. Então, elas se multiplicam e se multiplicam e se multiplicam. A ferida oncológica, ela é quando essas células, né, quando um tumor, ele cresce e ele ultrapassa a membrana basal, né? Ele quebra a integridade da pele. Eu costumo dizer para os meus alunos, ó, a ferida tumoral é o câncer que a gente consegue ver a olho nu. E é bem característica, né? A morfologia da ferida tumoral, ela é bem característica. As células, elas se multiplicam desordenadamente e desorganizadamente. Então, assim, a gente tem aspecto de couve-flor, a gente tem feridas ulceradas com muitos tipos de tecido envolvidos, enfim. É uma ferida irregular, e bem desorganizada. Diferente das feridas crônicas que a gente vê. Então, a forma dela acontecer é dessa forma, né? O tumor, ele quebra a membrana basal, ele tira a integridade da pele e ele se exterioriza, né? Se a gente pensa que essa ferida tumoral, né? O processo de mitose continua, né? Para sempre, né? E a neoangiogênese. A angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos. A neoangiogênese é a formação de vasos sanguíneos malignos, né? E aí o tumor faz isso. O tumor é uma estrutura inteligentíssima, né? Altamente complexa. Então ele forma seus próprios vasos sanguíneos, porque a massa tumoral ela vai crescendo. E aí tem que chegar oxigênio e nutrientes para manter essa estrutura viva e funcionante. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter no, 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 quando a gente vê uma ferida dessa? Ela própria já tem capacidade de neoangiogênese. A gente não pode fortificar, intensificar essa capacidade que ela tem. Então, a gente não utiliza nenhum tipo de produto que promove a angiogênese. Então, AGE, a gente não pode utilizar, terapias adjuvantes. Que estimulam a angiogênese, a gente não pode utilizar. Aí você me pergunta, então, Mayara, o que é que a gente faz? A gente não faz nada. Se a gente não pode cicatrizar, eu sou enfermeira e eu aprendi a cicatrizar. A gente tem que aprender a olhar para controle de sintomas. Na ferida tumoral, a gente não vai cicatrizar, mas é uma ferida que ela causa muito desconforto e ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. O paciente com ferida tumoral, ele tende ao isolamento social. Então, gera um quadro de depressão. E o nosso papel é ressocializar esse paciente, é tratar essa ferida de um modo que a gente consiga devolver esse paciente para a sociedade, que ele consiga estar confortável e que a gente consiga dar para ele uma qualidade de vida. Então, feridas tumorais, elas cursam com exudação muito grande, né, muita secreção. Elas têm uma capacidade de sangramento muito grande. Eu falei da neoangiogênese, né? São vasos tumorais malignos, mas eles são altamente desorganizados e frágeis. Por isso que feridas tumorais, elas tendem ao sangramento. esses vasos, eles rompem com muita facilidade. Então, a gente tem que ter o cuidado de fazer um curativo atraumático, né? A gente tem que ter o cuidado de fazer uma limpeza sem realizar fricção, porque a gente pode ocasionar um sangramento. E aí, eu digo de antemão que é um sangramento de difícil controle, tá? Então, a gente previne o sangramento. Feridas tumorais, elas têm odor fétido, né? A gente tá falando de vasos sanguíneos que não vão conseguir chegar no tumor todo, então a gente vai ter áreas de necrose. E necrose tem conteúdo bacteriano, tem putrescina, tem cadaverina, e a gente tem que atuar no odor, no controle de odor dessas feridas. Todo exudato, ele causa prurido. Então a gente tem maceração de borda, a gente tem prurido ao redor da ferida. Olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer. A gente só não vai cicatrizar, mas a gente vai ter que fazer o controle de todos esses sintomas.
Trabalho não falta.
Não. De jeito nenhum.
Maiara, você trabalha no SUS hoje em dia, ou pelo menos lá durante a residência? Você conseguiu ver a disponibilidade de todos esses materiais, pensando tanto em curativos quanto em medicamento, toda essa quimioterapia, toda essa evolução que tem, o SUS tem acompanhado?
Sim, mas aí eu também falo de um lugar de onde eu estava na referência nacional para câncer, né?
Sim.
O INCA, ele dispunha de tudo que eu precisava de tecnologia de curativo, então a gente tinha todos os tipos de cobertura. A gente tinha a possibilidade, de, por exemplo, o paciente cirúrgico retirou o tumor, mas aí ficou com uma cicatrização, uma ferida para cicatrizar por segunda intenção muito grande, exudativa. A gente tinha a possibilidade de pedir uma terapia a vácuo, tá? Não era muito fácil, mas tinha a possibilidade. Os pacientes, eles tinham garantido todos os tratamentos que estão no rol do SUS. E na farmácia do hospital, eles conseguiam pegar, inclusive, os medicamentos para tratar controle de sintomas. Então, não, era garantido também medicações que eles precisavam: anticoagulante, laxativo, antiemético. Isso também era garantido. Então, assim, foi fantástico ver que o SUS funciona, que o SUS, ele supre muito da necessidade. É diferente, né, nas demais regiões, né? A gente sabe que eu costumo falar que o grande problema do SUS é gestão, né? Ele funciona lindamente, mas o grande problema é gestão. Então, principalmente nos interiores, é um pouco mais complicado esse cenário, tá? Mas na residência, sim, os pacientes eram muito bem assistidos.
Ah, eu adoro falar disso, né? Porque a nossa realidade é de SUS, as universidades, normalmente hospitais e escolas de universidades públicas federais, são hospitais públicos, né? O paciente que a gente lida e aprende são pacientes do SUS. E eu vim do lado do Hospital São Paulo, eu vi muito problema, muita falta de coisas, mas a parte da oncologia lá era muito forte, até uma briga que essa professora comprava. E ela chama Edivânia, talvez você até conheça, porque é uma pessoa bem da área aí. Enfim, uma pessoa muito legal também. Ela brigava mesmo para conseguir as medicações, então não faltava, porque na verdade isso é uma garantia do SUS, né? O SUS tem como obrigação de manter todo e qualquer tratamento. Isso daí está dentro de todas as leis, mas a gente vê que não é assim quando tem falta nos hospitais. Então, você vê que a oncologia, que muita gente fala assim, mas a pessoa morre de lá na fila do SUS, né? E não é bem assim. Eu converso muito com o meu marido que eu acho que o problema do SUS é você entrar no sistema. Porque depois que você entra, se você tem alguma doença, seja o câncer, seja o que for, dificilmente você vai sair sem uma resposta, sem um tratamento. Não
Sim.
é verdade? Acho que você é melhor que ninguém pode, né, garantir isso, que você fez uma residência muito top.
É verdade. E o fantástico do SUS é que ele acompanha tudo, né? Ele dá desde a prevenção ao diagnóstico, ao tratamento, aos cuidados paliativos. Então, a gente tem. O câncer, ele tá mais ficando mais fortalecido, né? A gente tem procurar, a gente, enquanto os profissionais da área, né? Fortalecer as políticas públicas, tem muito isso na oncologia, dos profissionais eles comprarem a briga mesmo. Eu já vi, por exemplo, lá no INCA, na parte do transplante de medula óssea, o médico dizer: não, a gente vai entrar com uma ação para conseguir esse remédio. Ele não está no rol do SUS, mas a gente vai entrar. O paciente precisa dele, só tem ele. E eles realmente comprarem a briga e conseguirem. E conseguirem. Então, funciona, funciona, funciona assim. E concordo, o problema realmente é entrar. A gente tem um gargalo muito grande no Brasil, que é o acesso à biópsia. Mas todo paciente com uma biópsia, ele tem a garantia do tratamento. Né? O que a gente precisa agora discutir é como resolver a questão do gargalo do acesso à biópsia no Sistema Único de Saúde.
Poxa, vida é um negócio pequeno. Se parar para pensar em tudo que cobre uma biópsia, aí que vem a nossa raiva, né? Aí que a gente acaba se estressando com o sistema, né?
Exatamente.
Nossa, eu adorei, Mayara. Adorei conversar com você. Foi, assim, me abriu muita coisa. Eu sempre falo, eu sou muito aberta a todas as áreas. Acho que não tem área que eu odeie, esse ódio não existe. Claro que tem aquilo que você tem mais afinidade e menos, mas odiar não tem como. E conversar com vocês, que são especialistas nessas áreas, assim, que eu não tenha tanta afinidade, abre muito a minha mente de ver o quão maravilhoso vocês são, assim. Obrigada por vir aqui compartilhar tudo isso.
Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né, para falar dessa que é a minha paixão. Como eu falei no começo, eu não perco uma oportunidade, nunca perderei, então já deixo aqui a deixa, né, para dizer que sempre que você quiser eu estarei disponível. Eu tenho um prazer e uma satisfação muito grande em falar da oncologia, das suas possibilidades e da sua potencialidade, né, junto com os cuidados paliativos. Então, estou muito feliz de poder contribuir com seu podcast, de poder difundir esse conhecimento, e estou aqui à disposição total. Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço. Eu vou deixar seu Instagram, já tá lá no começo do episódio, para quem quiser já ir procurar um pouco mais, falar com você, se interessar aí, ver esse universo, né? Que é uma delícia. E é isso. Quem ficou até aqui com a gente, até o próximo episódio.